começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019. Estamos entrando no penúltimo mês do ano, com a produção do Luiz Ferreira, ao lado do Rodrigo Ricardo. Vamos até às 18 horas, destacando as principais notícias do Rio, no Brasil e também no mundo. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu comando sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Horas e 11 minutos. A gente começa o programa Mundo da Bola desta sexta-feira falando do Flamengo, que ontem empatou 2-2 com o Goiás. Quem fala do Flamengo é ele, o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo,
o artilheiro do amor. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Relambança do microfone. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, ontem o jogo do Flamengo eu até assisti. Alguns amigos flamenguistas me chamaram para assistir, eu fui polidamente? Com acompanhá-los. E claro, o jogo
faz parte do ofício assistir tudo que é jogo.
É verdade, né? Faz
parte. Eu, infelizmente, não pude assistir o Flamengo, que eu fui ver Botafogo e Cruzeiro.
Já vamos falar do Botafogo.
Quem é seu Flamengo? E aí eu transcorri aquele primeiro tempo, terminou empatado em 0-0 no Serra Dourada. E no início do segundo tempo, o Flamengo fez um com o Gabigol, depois ampliou com o Rodrigo Caio. Parecia ser mais uma vitória do Flamengo, até com tranquilidade. Mas a gente que acompanha futebol sabe que 2-0 é o resultado mais perigoso que tem.
É verdade.
O time do Flamengo realmente deu uma relaxada com essa vantagem no placar. O Rafael Moura, que é o maior carrasco do Flamengo, do século XXI, ele fez 12 gols no Flamengo por 7 camisas diferentes, Valdir. Um cigano do futebol. Então diminuiu aí.
Ele é um aventureiro do futebol, né?
É, mas continua sendo um bom jogador, bom centroavante, oportunista.
Quando o Botafogo cogitou em trazer, eu achei bem interessante, mas ele pediu o Cristo Redentor junto, não deu pro Botafogo trazer.
É, pediu demais. E aí o Goiás diminuiu e depois achou um segundo gol com o Michael, o rápido Michael, que realmente é um destaque aí do Campeonato Brasileiro. Provavelmente deve ser até eleito a revelação do campeonato, que fez o segundo gol. Mas antes disso teve a expulsão do César num lance que eu achei até foi justa a expulsão. O árbitro muito, muito mal pros dois lados, demorando a decidir, enfim, chamou o VAR, enfim, fez muitas lambanças ontem o árbitro. Eu achei particularmente o resultado justo pelo empenho do Goiás. Agora, quem não gostou muito do resultado, quem estava uma fera com o resultado, era o JJ, o Jorge Jesus, que falou sobre o jogo de ontem.
Depois de estarmos a ganhar 2-0 nos últimos 15 minutos, tanto eu como a equipa, já não esperava que pudesse acontecer um volte-face no resultado. Mas o futebol tem destas coisas imprevisíveis. A expulsão do César também pôs a equipa um pouco a jeito. E hoje podemos ter sido aqui com os 3 pontos. Nitidamente perdemos 2 pontos.
Podia sim, pelo andar da carruagem, o jogo que estava 2-0 para o Flamengo e acabou terminou empatado em 2-2, podia sim o Flamengo sair com os 3 pontos e aumentar essa vantagem que agora para o Palmeiras caiu para 8 pontos. O Jorge Jesus também falou sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que ontem marcou mais uma vez, chegou ao seu 20º gol no campeonato, artilheiro da competição. Mas o Gabriel, assim como gosta de fazer gol, gosta de levar cartão amarelo. Levou ontem mais um cartãozinho amarelo, foi o nono cartão amarelo do Gabriel Barbosa e do Gabigol no campeonato, e por isso está fora, vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Corinthians. E o JJ, o Jorge Jesus, falou sobre esse destempero do Gabigol.
Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente, os grandes jogadores também são os jogadores que têm um equilíbrio emocional acima do que é o normal. E isso é um aspecto que eu tenho que trabalhar com o Gabigol. Quanto à segunda pergunta, não, neste jogo eu não quis entrar para o jogo com quatro jogadores carregados, portanto Rafinha, Gabigol, Arão e Gerson. Eram os quatro jogadores que estavam carregados para o próximo jogo.
Equilíbrio emocional, essa é a frase aí do Jorge Jesus, que também explicou nessa sequência de pergunta o porquê ele não entrou com o Rafinha e o Gerson. O Gerson até entrou no decorrer do jogo, mas não conseguiu evitar aí o empate, a reação do Goiás. O Flamengo volta a campo neste domingo, faz o grande clássico com o Corinthians no Maracanã domingo, e tem o desfalque do Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a preocupação no gol. O Diego Alves tem uma entorse no joelho, é dúvida. Todo mundo está apostando que o Diego Alves vai voltar e vai ocupar a meta do Flamengo no próximo domingo. Se não puder, vai sobrar para o jovem Gabriel Batista, de São Gonçalo, de 21 anos, que entrou meio assustado, entrou na fogueira, acabou levando um gol, o gol que foi o gol do Michael, gol de empate do Goiás. Mas o Flamengo, mesmo assim, continua ainda líder, com 8 pontos à frente do Palmeiras. Valdir?
Tá certo, meu caro Rodrigo Ricardo. Luiz Ferreira, seu boa tarde. Como é que você analisa esse empate aí do Flamengo com o Goiás, que na minha opinião muda muito pouco? Eu não acompanhei o jogo, vi os melhores momentos apenas, porque eu fui assistir um outro jogo. Mas pelo que eu vi dos melhores momentos, o Flamengo poderia ter vencido. Mas o empate, na minha opinião, não é tão traumático como muita gente apregou. Porque o Goiás é uma equipe, se você fizer um histórico do segundo turno, ela vem fazendo uma campanha brilhante no segundo turno. Ela sofreu somente 2 derrotas, o Botafogo de 3-1 e domingo passado agora, quando perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense.
Boa tarde para você.
Boa tarde, Luiz.
Aos ouvintes aqui da Rádio Nacional. Bom, eu estou de volta, né?
É.
Depois de um longo período aí afastado, descanso merecido, estou de volta, galera.
Bem-vindo.
É, prazer, estava com saudade aqui da Latina, mas vou dizer o seguinte. Engraçado que eu comentava ontem com o repórter Rafael Monteiro que esse jogo do Flamengo, ele me causava mais preocupação do que propriamente o jogo contra o Corinthians. Quando jogar contra o Corinthians, todo mundo sabe que é um jogo difícil, por natureza, para se tratar já de um clássico regional conhecido há muitos e muitos anos. O Goiás era uma boa equipe, é uma boa equipe. O Goiás está muito bem armado pelo seu treinador, o Ney Franco. Tem jogadores muito
conseguiu
bons.
Sair da zona de rebaixamento e deu uma subida hoje também na tabela.
E hoje, de repente, a vaga, a zona de classificação para Libertadores aumentando, de repente os Goiás ainda belisca ali uma vaguinha para Libertadores, que não é impossível.
Sul-Americana está certo. Sul-Americana
já está praticamente certo, mas aquela coisa, como diria Paulinho Mocidade, sonhar não custa nada. Agora, o Goiás tem bons jogadores, o próprio Rafael Moura, que o Rodrigo Ricardo já falou, o goleiro Tadeu, que é um baita goleiro, ó, time grande Série A que está precisando de goleiro aí, olho no Tadeu, que esse rapaz é bom.
Eu acho ele bom, mas eu tenho respeito à opinião. Eu acho tem outros melhores que ele ainda.
E o Michael, que pra mim é a grande revelação do Campeonato Brasileiro até o momento. Tá jogando demais esse rapaz. É um bom jogador. Valdir, é impossível uma equipe de futebol de qualquer lugar do mundo, pode falar do City, do Guardiola, do Liverpool, do Jürgen Klopp, todo grande time que entra numa boa fase, essa boa fase tem um prazo de validade. Ah, Luiz, você está dizendo que o Flamengo agora vai começar a perder. Não, estou dizendo que é impossível você manter um nível muito alto durante muito tempo. O Flamengo veio de 2 classificações não sofrida, mas que demandou muito do aspecto emocional do time. Primeiro, contra o Internacional e agora contra o Grêmio, que teve aquele resultado que eu considero atípico, 5-0 para o Flamengo. Agora, mas era um resultado, havia uma expectativa muito grande acerca dessa classificação para o Flamengo. Agora é impossível. Todo time do Flamengo, todo torcedor do Flamengo está pensando na final da Libertadores contra o River Plate. Aí tem aquela coisa, o Flamengo abandona o brasileiro e se foca na Libertadores, que é um jogo só, por enquanto, ainda é Santiago. Aí tá uma confusão danada. Ou o Flamengo tenta logo se garantir no Campeonato Brasileiro, coloca uma gordurinha pra tentar se garantir. A gordura ainda tá grande, como você falou. Mas eu ligaria o alerta. Tem jogador no Flamengo que já tá desgastado fisicamente. O estilo do Jorge Jesus, ele pede muita intensidade, pede muita movimentação. Não é todo jogador que aguenta esse tranco. Por isso que até eu comentava até algumas outras vezes com amigos, que o time do Flamengo com o Jorge Jesus, ele engrenou, mas a gente vai ver o que é o Flamengo com o Jorge Jesus a partir da próxima temporada, quando todo aquele grupo entender o que o Jorge Jesus pensa e já estiver acostumado com os métodos do treinador português, Valdir.
É, bom, e se ele continuar também, né? Porque dizem que ele tem proposta para voltar pro futebol português, que ele tá com saudade da família, então vamos ver. Se ele continuar. Eu acho que ele já mostrou o seu valor, isso aí é inquestionável.
Quem tem proposta também para sair é o Reinier, o jovem.
É, o Flamengo.
Jovem pro Flamengo, 17 anos. O Atlético de Madrid teria interesse e já teria em negociações aí com a diretoria do Flamengo.
Eu acho que o. Porque, Valdir, só um instante. Alguns colegas da imprensa esportiva estão colocando que o Barcelona está de olho no Rodrigo Caio. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo que disseram: ó, pagando a multa, negociando.
Meu, com o dinheiro que quiser ir. O dinheiro que o Flamengo tem, pede aqui, compra outro ali.
E com o mesmo nível. Entende, daqui a pouco a gente vai estar falando no final do ano sobre os jogadores que estão com contratos se encerrando, que podem ser reforços ou de jogadores. Eu cito dois aqui agora: o próprio Michael do Goiás, não sei qual é a situação contratual dele, e o Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, que é um bom zagueiro.
E cito mais um, que está sendo avaliado apenas pelo lado físico: Rodrigo Dourado do Internacional.
É bom jogador.
O Flamengo
também
precisa de um jogador com as características do Cuejá. Desde que saiu, não tem. O Pires da Mota ainda não conseguiu passar aquela confiança.
Mas ele não
passa aquela confiança. Exato, que o treinador espera. Assim. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Mundo da Bola.
17 horas e 22 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Natação enviou à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos a aprovação do Troféu Brasil Maria Lenk de 2020 como seletiva olímpica da Seleção Brasileira de Natação para os Jogos de Tóquio. A competição será no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 25 de abril do ano que vem. Assim como nas principais competições deste ciclo, o Troféu Brasil Maria Lenk será a única seletiva para a formação da equipe brasileira que irá aos Jogos Olímpicos. O objetivo da seletiva única é dar igualdade de condições de disputa para todos os atletas que tentam chegar ao maior evento esportivo do planeta. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agora 17 horas 23 minutos. Vamos falar do Vasco. Vasco que quarta-feira abriu o placar 9 minutos. Não achou que o Vasco ia fazer uma brilhante partida. O Grêmio virou, venceu de 3-1. Mas o Vasco continua bem na tabela, uma situação razoável. E joga amanhã 19 horas com o Fluminense no Maracanã. Quem fala do Vasco é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, já que você mencionou a partida, a derrota do Vasco para o Grêmio, quem falou sobre isso, até foi uma das primeiras perguntas da entrevista coletiva de hoje, lá no centro de treinamento do Almirante, no CT do Almirante, foi o meio-campo colombiano, o Guarín. Ele que já jogou no Porto, fala bem o português, fala bem, inclusive, muito bem, mas com aquele sotaque lusitano, ao invés de falar equipe, fala equipa, que nem o Jorge Jesus. Ele falou do que o Vasco pode aprender com os erros cometidos nessa partida contra o Grêmio. Vamos ouvir o Guarino.
Primeiro que tudo, a gente sempre vai tentar pegar as coisas boas do jogo anterior e já trabalhar no próximo jogo. E foi isso que a gente já... Porque tem pouco tempo, né? A gente precisa recuperar fisicamente, mentalmente, para um jogo já muito importante, que é já sábado, amanhã. Então, pouco trabalhar na cabeça, no físico, tentar fazer a melhor recuperação possível.
Tá aí o Guarim falando com a gente aqui na Rádio Nacional, e obviamente o assunto é o jogo contra o Fluminense amanhã. O Vasco, que até pouco tempo estava lutando contra a zona, estava mais próximo da zona do rebaixamento. O Vasco ainda não está totalmente livre, matematicamente falando, da zona do rebaixamento. Ainda tem chance de cair para a Série B. Mas o Vasco agora já começa até a sonhar com voos mais altos. De repente, por que não sonhar com uma classificação para Libertadores? Só que o time precisa parar de tropeçar. O Guarim, ele comenta sobre esse jogo com o Fluminense, ele lembra que cada jogo é um jogo que o time tem que estar focado. Vamos ouvir.
No meu pensamento personal, penso que cada jogo é diferente. É um clássico e, como tal, vai ser um jogo muito importante para os dois equipos, para nós, porque temos objetivos importantes na frente e também para o significado que tem esse jogo aí.
Tá aí, esse aí, o Guarim comentando. E agora, o Guarim, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, ouvinte da Rádio Nacional. O Guarim é um jogador que passou pela Inter de Milão, passou pelo futebol chinês, passou pelo Porto, viu o Jorge Jesus trabalhando lá no Porto. Inclusive, ele comentou na entrevista coletiva que é um técnico que pede muito dos seus jogadores. E é um jogador que tem Copa do Mundo no currículo, tem uma vasta experiência. O que que o Guarim tá achando do futebol brasileiro? O que que o Guarim tá achando do Campeonato Brasileiro? Ele responde.
O que eu entendo é que cada partida é diferente, independentemente do quem esteja lá em cima ou lá embaixo. Os jogos sempre são muito direitos, muito competitivos. Qualquer equipa pode fazer frente a qualquer equipa, então... Eso es lo que estoy un poco interpretando ainda. Un nivel es muy importante, es un nivel muy alto. Sabía, tenía un poco de conocimiento do brasileirao, mas es diferente la estar dentro del campo y sentir aquella sensación de nivel top.
Tá aí o seu Guarim comentando com a gente aqui na Rádio Nacional. Valdir, para alegria do torcedor do Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá os retornos do atacante Rossi e do zagueiro Oswaldo Henrique, o Boca. Os dois fizeram muita falta contra o Grêmio e o Luxemburgo vai poder escalar o que tem de melhor para a partida com o Fluminense, apenas a exceção do Thales Magno, que está com a seleção brasileira sub-17. Inclusive joga hoje, daqui a pouquinho vai ter problema lá na casa do papai, porque é Brasil e Angola. Papai, obviamente, vai torcer por Angola.
É verdade. Ô, meu caro Rodrigo Ricardo, voltando o Rossi, voltando o Henrique, o zagueiro que é titular, que até que não tinha muitas oportunidades antes da chegada do Vanderlei, mas o Vanderlei já o conhecia do esporte e aí ele botou ele para jogar. O Vasco vai forte para amanhã, né? E o Vasco tem que manter aquela escrita, né? De não perder pro Fluminense, porque ele vai ganhar amanhã, ele vai a 41 e depois ele tem aí o Palmeiras quarta-feira em São Januário. Esse jogo de amanhã é fundamental. Só lamento o regulamento, o momento do Vasco é muito bom, mas você vai poder 10% de torcedor vascaíno amanhã.
É lamentável essa postura da dirigente. 5% da carga total dos ingressos. O Fluminense mandou confeccionar 30 mil ingressos para o clássico deste sábado, no dia dos finados.
Retornando, falando sobre como é lamentável a postura dos dirigentes do Fluminense, que colocaram só 5% dos ingressos à disposição da torcida vascaína. O Fluminense mandou confeccionar 30 mil ingressos para o clássico desse sábado de finados e só colocou à disposição da torcida vascaína apenas 1.500 ingressos. Os 1.500 ingressos já foram vendidos. Eu temo até, Valdir, que tenha confusão.
Como teve na final da Taça Guanabara desse ano.
Como teve na final da Taça Guanabara esse ano. Eu acho que só não vai ser maior, porque como o Vasco perdeu aí pro Grêmio no meio da semana, deu uma arrefecida aí no ânimo da torcida. Mas é um jogo jogo no Maracanã. O Vasco, a torcida do Vasco adora acompanhar os jogos no Maracanã, enfim. É uma pena, mas é isso aí que os dirigentes do Fluminense fizeram, enfim, né? Até de modo revanchista, né? Porque no primeiro turno o jogo foi lá em São Januário.
Mas em São Januário
é pequeno, é menor.
É diferente.
É diferente, é aquele exatamente.
Aquele espaço reservado para o torcedor adversário, no caso para o visitante, é uma outra.
É uma outra realidade, por isso.
Então, eu acho que o Mário, na minha opinião, o Armando Mário, mas está errando muito nesse aspecto.
E vai perder dinheiro
também.
Eu acho
que o regulamento do ano que vem teria que ser mudado nesse aspecto. Eu acho que clássico regional tem que ser 50-50.
E ainda tem um problema, não falando do Campeonato Brasileiro, do jogo de amanhã, mas do Campeonato Carioca de 2020.
Problema de...
Foi decidido em arbitral
dos lados
que que vai acabar com aquele negócio de Vasco e Fluminense, um é mandante, outro mandante. Não, foi definido que o Fluminense, por ter contrato com o consórcio que administra o Maracanã, por administrar o estádio junto com o Flamengo, vai poder colocar sua torcida onde quiser. Isso a gente já se falou aqui mais de uma vez.
Eu já sei o final desse filme. Vai jogar no estádio Nilton Santos quando o Vasco não vai jogar.
Aí vai dar confusão, vai entrar juiz, vai ter medida cautelar, liminar.
O que eu estou te falando, vai jogar no estádio Nilton Santos.
E o esporte que é bom, a gente não consegue falar.
Pelo menos enquanto o Campelo, Alexandre Campelo, for presidente do Vasco, ele não vai aceitar. Se ele não for reeleito, se vier outro presidente, talvez aceite. O Fluminense tem um contrato e o Vasco vai jogar no estádio Nilton Santos. Como já está até conversando com o Botafogo, que há a possibilidade do Vasco ampliar o estádio, que seria fantástico, botar um estádio para 40 mil em São Januário. E o Vasco já está conversando com o Botafogo para jogar no estádio Nilton Santos, se for confirmada essa obra, que depende aí
do fundo,
para resolver isso aí. Resolvendo isso,
só para explicar para o
é praticamente um ano inteiro sem jogo
São
Januário.
Só para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional, Luiz, que fundo Catar é esse? É o mesmo fundo que administra o Paris Saint-Germain. Mas calma que não vai ter Neymar, Cavani, não. Eles estão querendo entrar aqui no futebol brasileiro. A princípio eles entrariam no Botafogo, mas viram o Vasco com mais potencial de mercado.
Botafogo tem possibilidade de um grupo inglês.
Eu ia chegar lá no fim.
Tem um grupo inglês com grande possibilidade.
Mas falando do
não muda a nacionalidade.
Mas falando do aspecto com o campo e bola, eu acho que os retornos, principalmente do Rossi, eu acho que o Ricardo Graça foi bem substituindo aí o Oswaldo Henrique. Agora, eu acho que quem joga melhor com o Oswaldo Henrique é o Castan. Me parece que ele fica mais seguro. O Castan até que falhou no jogo contra o Grêmio.
No jogo contra o Grêmio, eu comentei o jogo, eu achei um erro. Mas tô aqui para comentar e o treinador tá lá para escalar. Eu achei um erro o Vanderlei ter colocado o Ricardo pelo lado direito. Era para trazer o Castan pro lado direito e o Ricardo para a esquerda, que ele é canhoto, ele estava todo torto. Cada tapa na bola aqui. Não, o Castan é destro, o Castan joga nos dois lados. Já jogou no Corinthians pela direita. O Ricardo é canhoto. O Ricardo, Rebeldinho, ele
Ricardo
é
Graça.
Canhoto, é. Ele, cada tapa que o Everton dava na frente, ele quase que torcia o pescoço para virar.
Mas ele não chiou de ter jogado no lado direito, não? Não, não teve rebeldia, não?
Não chiou, não teve rebeldia. Aí gritou muito, ficou afônico, quando ele falou, cala a boca, garoto.
Telefone, não, né?
Não teve. Deixou o celular certo. No vestiário.
Pode seguir o tempo.
Mas o retorno do Rossi é ainda mais importante, porque o Vasco se ressentiu do Rossi. Porque o Rossi é aquele jogador que leva o time à frente, aquele escape, aquele arranque que o Marrone também tem, mas o Rossi tem com mais qualidade e chega à grande área do adversário. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. E o Vasco, pelo momento, é um pouco favorito em relação ao Fluminense, mas é clássico. A gente sabe que todo resultado é possível num clássico, né, Botinho?
Tem muita gente torcendo pelo Vasco amanhã. 17h33. O repórter Lincoln Chaves conversou com o ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, sobre o início da temporada da Fórmula E, que funciona com carros elétricos. Vamos ouvir a matéria do Lincoln.
Em algumas semanas, Felipe Massa inicia a segunda temporada competindo na Fórmula E após 15 anos de Fórmula 1, onde foi vice-campeão mundial em 2008. A categoria automobilística de carros elétricos dá largada no próximo dia 22 no circuito de rua de Al Diriyah, na Arábia Saudita. No dia seguinte, na mesma pista, será disputada a segunda prova da competição, que terá 14 etapas ao todo. Para o brasileiro, esse começo acelerado com duas corridas em um só fim de semana tem prós e contras.
Se a gente não chegar lá 100% preparado, pode ser ruim, mas dependendo de chegar lá e ser competitivo, é bom de aceitar marcar o máximo de pontos logo de cara. Aí depois tem um intervalo grande. Cada semana de desenvolvimento é importante, né? Então, às vezes pode ser um pouco negativo, mas tomara que a gente tenha a capacidade de chegar lá preparado para ser competitivo logo de cara.
A perspectiva do brasileiro passa pela corrida contra o tempo da Venturi, equipe da qual faz parte desde o ano passado. Em outubro, a escuderia, que tem base em Mônaco, anunciou que passaria a utilizar equipamentos como motor, trem de força e sistemas de refrigeração e suspensão fornecidos pela Mercedes. O primeiro grande teste foi na pré-temporada da categoria, realizado em Valência, na Espanha, na segunda quinzena de outubro. Foram 6 tomadas de tempo, reunindo os 24 pilotos do grid. E Massa fez a 12ª marca, 5 posições à frente de Lucas de Graça e da Audi, que é o outro brasileiro da Fórmula E.
Primeiro dia não foi muito bom, a gente estava sofrendo em algumas coisas que não funcionavam direito, um lado eletrônico do carro, configuração, tinha muita coisa que estava com alguns pepinos. A gente melhorou para o segundo dia e melhorou mais ainda para o terceiro dia. Acho que o nosso ritmo de corrida era bom nas coisas que a gente teve. O ritmo de classificação, tanto que a gente melhorou do primeiro dia para o terceiro, foi interessante, né?
A Fórmula E chega à sua 6ª temporada e o Brasil tem 2 campeões. Nelsinho Piquet, ganhador do primeiro campeonato, e Lucas de Grassi, que venceu a 4ª edição. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Vamos dar uma paradinha? Não, vamos dar uma paradinha, não. Vamos falar agora...
Vai cortar o Botafogo, pelo amor do guarda, né?
Mão no peito!
Peraí, quando fala do Botafogo, para tudo. Eu ia dar uma paradinha, mas você falou Botafogo, para tudo.
Paradinha,
paradona. Vamos falar do Botafogo, que ontem...
O outro tá arrancando o cabo ali dentro do
estúdio. Me deixou preocupado, sabia? Me deixou preocupado com o que pode vir a acontecer.
Tá indo. Fica lamentando aí.
Botafogo, fala do Fogão. Parabéns ao torcedor do Botafogo, hein? Mais de 22 mil presentes ontem no estádio Nilton Santos, mas o time lutou, desperdiçou muito gol, mas acabou perdendo de 2-0, e o nosso artilheiro do amor fala do Botafogo.
Recorde de público ontem no estádio Nilton Santos, mais de 22 mil torcedores foram até o estádio, empurraram, compareceram, fizeram a sua parte, mas... Tem dia que não é noite, ou tem noite que não é dia, não é isso,
Valdir? Tem noite que não é dia.
E ontem não era dia nem noite do Botafogo, o Botafogo criou muitas situações de gol, mas como
só
sempre...
Só me permita um detalhe, eu fui ao jogo, o Botafogo criou mais do que tinha criado em jogos anteriores, mas futebol é assim, né?
Não concluiu.
O Gatito não fez uma defesa sequer, e levou 2 gols.
E quem falou sobre essa situação foi o treinador Alberto Valentim.
A gente procurou o gol o tempo todo, 12 escanteios, 20 finalizações, enfim, e hoje a bola não quis entrar com ela passando muito perto ali do gol do Fábio.
A bola não quis entrar, foram 20 finalizações, mas nenhum gol do Botafogo. Botafogo tem esse problema ao longo do campeonato, já é um problema crônico de falta de pontaria, agora está criando até mais oportunidade de gol, mas ainda concluindo pouco. O Valentim também falou, né, sobre o próximo desafio do Botafogo, que é contra o Santos na Vila Belmiro.
Nós temos que fazer os nossos resultados, né? Hoje nós estamos a 3 pontos do time que cairia, que é o Fluminense, com 10 vitórias, o Fluminense 8, ou seja, nós viram 4 pontos, mas a gente tem que pensar em fazer pontos em Santos para voltar a abrir um pouco mais essa distância do time que hoje cairia.
Situação periclitante no Botafogo, está perto do Fluminense, que é o primeiro time a abrir a zona do rebaixamento, e agora o Alberto Valentim tem 2 desafios aí pela frente, primeiro o Santos na Vila Belmiro e depois o líder do campeonato, o Flamengo. A vida não está fácil para o Botafogo. Eu que passei pelo estádio Nilton Santos, que eu moro próximo ao estádio Nilton Santos, vi os torcedores bastante queixosos, falando palavras até impublicáveis aqui, um certo abatimento, mas o Botafogo ainda está vivo e na luta, Valdir Luiz.
O Botafogo está vivo sim, o Botafogo, o Alberto colocou um detalhe muito importante, tem 2 vitórias a mais, que é o primeiro na zona de rebaixamento, que é o Fluminense, 3 pontos. Tem uma tabela que, na minha opinião, Se o Botafogo souber aproveitar os jogos em casa, ah, tudo bem. É Flamengo, é Corinthians, é Inter, é Avaí e é Ceará. São 5 jogos. Dos 9, o Botafogo joga 5 no seu estádio. Se ele conseguir dos 5 ele ganhar 4, ou ganhar 3 e trouxer os empates aí fora, ou até uma vitória, ele consegue. Porque ganhar da Chapecoense não é difícil, com todo o respeito. O Atlético Paranaense já está pensando em 2020. Entendeu? Mas o Botafogo tem que, sabe, vou pontuar. A campanha do Botafogo, Luiz Ferreira, é terrível, porque no primeiro turno o Botafogo fez 27 pontos. E no segundo turno, em 10 jogos, ou seja, em 30 pontos disputados, ele fez 6. Quer dizer, 8 derrotas e 2 vitórias.
3 coisas. Primeira, não há como não falar que o elenco do Botafogo está fazendo o corpo mole. Ontem eu vi os caras comendo grama.
Isso é mentira.
Correndo.
Quem fala isso é leviano.
Exatamente. Correndo, se esforçando. 2. Apesar do elenco não fazer corpo mole, falta qualidade. O principal
atacante do
Botafogo ontem era o Marcinho, que é lateral. Diego Souza, Alberto Valentim, me desculpa, não vejo o Diego Souza. Alberto Valentim tem os motivos dele. Diego Souza não dá pra jogar no meio campo, ainda mais se você tem obrigação, se você coloca o Buchecha no meio campo, que é um jogador que cadencia mais. Diego Souza não tem velocidade. Você abre mão do seu principal finalizador quando você escala o Diego Souza no meio campo. Diego Souza tem que jogar no ataque. Quer fazer uma formação? Coloca o Léo Valência atrás, traz um outro atacante de lado de campo.
Tem que botar de volta o Alex Santana.
E o Alex Santana que tá voltando aos poucos, depois de um longo tenebroso inverno aí.
Ainda daria uma opção, uma opinião minha. Jogaria com volante e volante. Eu botaria o Jean na frente da zaga ali.
Mas o Diego Souza, o Botafogo tá criando mais oportunidades.
Tá criando, mas eu não vejo. Eu quero ver o Diego Souza. O Diego Souza é o principal finalizador do Botafogo. O jogador que tem a melhor finalização. O Diego Souza, pra mim, tem que jogar ali, dentro da área, pra ele receber e dar o chute. Ninguém faz isso melhor do que o Diego Souza no elenco do Botafogo. Então você não pode tirar o teu jogador que finaliza melhor de dentro da área. Você tem que botar o cara a pé do gol. Pra mim isso é óbvio.
E o Igor Cássio não podia ajudar nesse ataque aí, não, vou de Luiz?
Podia botar o Igor Cássio pelo lado do campo, com o Luiz Fernando pelo outro, traz o Léo Valência pra trás, pro meio, mais pro meio, jogando por dentro e coloca o Diego Souza na frente. E terceiro, o torcedor do Botafogo, parabéns pra você. Vocês contrariaram todas as críticas, todas as piadas. Vocês estão com o time, sim. E vocês precisam continuar com o time até o final. Doa quem doer, seja o que quer que aconteça com o Botafogo no final do ano. Se for rebaixado para a Série B ou se permanecer na Série A, que é particularmente o que eu torço pelo Botafogo, pelo futebol carioca. Torcedor do Botafogo, parabéns. É uma pena que a diretoria do Botafogo ainda insista em cometer as lambanças que vem cometendo desde o início do ano. A gente vê o Eduardo Barroca bem no Atlético Goianiense, o Felipe Conceição no América Mineiro. E essa troca de técnico dificulta, Valdir, você sabe disso.
Mas o Barroca já não estava mais. O Felipe Conceição foi uma experiência das mais lamentáveis. Ele pegou um América Mineiro que não tem cobrança e está melhorando. Mas concordo com a saída do treinador.
Agora, a questão é, a diretoria precisa fazer a sua parte, precisa honrar os compromissos com jogadores e comissão técnica. É o mínimo, Valdir.
Eu concordo, isso aí você tem toda a razão. Eu ontem abordado por vários alvinegros, nunca escondi de ninguém que eu sou Botafogo, eu fui abordado por vários alvinegros ontem na saída do jogo, e eu disse o seguinte, e eu coloquei para os rapazes, até muito de bom nível, um papo bem legal, os caras legal, gostei da conversa porque você quando conversa com pessoas com nível, a divergência faz parte, mas o nível da conversa é bom, e eles muito bem preparados em termos de futebol, que eu estou falando, não estou falando cultura geral, futebol bem preparado, colocando situações, e eu concordei, só para ser rapidinho para fechar, eu disse o seguinte, hoje o que vocês têm que fazer é o que fizeram hoje. No caso, ontem eu disse, o que você tem que fazer, o que fizeram hoje. Lota o estádio, apoia o time. Dia 9 de dezembro, faz uma lista de jogadores e entrega pro Nelson Mofarrés, pro Gustavo Noronha, que aí tudo bem, é outro ano. Agora, não adianta sonhar com A, B, C ou D. Você tem que abraçar os que estão lá, que estão tendo postura de profissional, postura de homem, pessoas de caráter que estão lutando. Se tem qualidade técnica, tem muitos que não tem. Em respeito, até não vou citar os nomes, que eu acho que não tem. Mas eles estão se doando como profissionais. Então merece o respeito. Então, depois do dia 9, o campeonato acaba dia 8. Dia 9, senta aqui, ó. Ô, presidente, pô, isso aqui não dá. Presidente, tudo bem, vamos negociar, vamos tirar e vamos trazer outro. Aí uma outra história. Mas agora tem que abraçar essa rapaziada, empurrar o time no estádio e permanecer na Série A. 17h43, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17h44.
Momento Estádio.
Está de volta Wagner Gomes.
A Champions League da Federação Internacional de Basquete é como se fosse a Libertadores. A competição é na Argentina e, além do Flamengo, conta com outras equipes brasileiras, SESI, Franca e Mogi das Cruzes. O Rubro Negro faz parte do Grupo C juntamente com o Instituto de Córdoba e o Valdívia do Chile. O Flamengo pega na estreia o Instituto de Córdoba. O jogo será hoje às 21h30. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h45. Aí tem gente lamentando, chororô danado.
Meu Deus!
Eu vou falar uma coisa aqui, a situação do Fluminense, eu não diria desesperadora, mas é preocupante também. Ele tem uma sequência de jogos complicado, o Vasco amanhã e depois fora, duas partidas com equipes que estão brigando por Libertadores, São Paulo no Morumbi e Inter no Beira-Rio. E se fala também que pode ser amanhã o último jogo do Marcão, mas quem fala tudo isso é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, eu acompanhei no meu último dia de férias o jogo entre Vasco e Grêmio, Ceará e Fluminense. Duas derrotas para os times cariocas e, à noite, surgiu a notícia de que, início de quarta para quinta, de que a diretoria do Fluminense chegou a mim através do WhatsApp. Então, cuidado com o WhatsApp, porque o negócio de fake news está bravo.
Cuidado.
Mas, gente, como jornalista, como produtor, a gente vai apurar. De que o Marcão seria demitido
ontem,
assim que retornasse
ontem
ao Rio de Janeiro.
Ontem, conversando com alguns colegas de rádio, de TV, lá no estádio Newton Santos, antes do saguão do estádio, antes do jogo, por volta de 20h, que o Marcão, a qualquer momento, o pessoal estava até que poderia ser notícia.
Exatamente.
Da demissão dele.
Qual a informação que recebeu, que eu recebi? Olha só, galera, fica ligado, porque pode ser anunciada a demissão do Marcão. Logo depois, ele começou a entrevista coletiva. Aí você começou a pensar, poxa, logo depois daquele episódio lamentável do Ganso com o Oswaldo Oliveira no Fluminense, o Oswaldo Oliveira foi dar coletiva. Porque eu falei, isso não quer dizer, diante do que a gente sabe, isso não quer dizer absolutamente nada. Ele deu uma coletiva até curta, falou bastante do jogo, da atuação contra o Ceará, e as coisas continuaram. Você não sabe que ficou aquela coisa. Eis que recebo uma outra informação, isso já na quinta de manhã, que dizia o seguinte, olha só, fiquem em cima da diretoria do Fluminense para ter uma posição. Aí você começa a contactar assessor, começa a contactar fonte, fala com torcedor que tem uma influência dentro dos conselheiros, alguém conhece, que trabalha ali. As fontes que a gente cultiva no dia a dia. E falaram, Luiz Ferreira, o que a gente tem hoje no Fluminense é que o Marcão continua, a princípio, até o jogo contra o Vasco. Se empatar ou perder, a gente já não pode
ele
mais.
Ele não vai ser demitido, ele volta ao cargo de auxiliar
técnico. Exato, ele sai de técnico.
É só
quem
pra deixar
pode
bem claro.
Quem pintar no Fluminense?
Quem?
Fala-se em Odair Helman.
Se fosse o Daí José, eu vou tirar
desse lugar.
Seria até interessante.
Nossa senhora, olha aí, o que ele faz? É a melô das meninas, não, tudo bem. Olha, fala-se no Daí Helm, ele saiu recentemente
do jogador do Fluminense em 99.
Foi ter identificação com o clube, passou inclusive um dos períodos mais complicados da história do Fluminense.
Quando o Fluminense estava na Série C.
O Daí Helm, que é relativamente jovem.
É, 40 e pouco. Tem uma cara de velho, mas é novo.
É, tem a cabecinha branca, mas é, é. Acho que é até a minha idade, que não tem 40, não. Vou conferir depois. Puta, conferir pra mim, Rodrigo.
Mas ele é meio... Não, por favor. A natureza foi meio cruel com ele.
Cabecinha branca, herança, genética, essas coisas. Valdir, agora para o jogo contra o Vasco. O técnico Marcão, ele vai ter a volta do Alan, que tava suspenso. Fez muita falta o Alan na saída de bola do Fluminense contra o Ceará. E a grande tarefa do Marcão tem duas grandes tarefas, tem duas grandes missões até amanhã. Treina nesse momento, lá no CT, no seu CT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Primeiro, fazer o ataque voltar a balançar as redes. O que o Fluminense criou de chances, o Marcão colocou mais de 20 finalizações a gol. O Fluminense, identificado pela sua comissão técnica, tem um grande, grave problema de nervos, um grave problema de controle emocional. Não está conseguindo colocar os nervos no lugar. Está vendo a água subindo e está dando uma desesperada. Outro ponto, o Fluminense também precisa corrigir essa questão de salários atrasados. Hoje eu recebi a informação de que o Fluminense, o presidente Mário Bittencourt, acertou uma parcela atrasada do Profut, Programa de Refinanciamento dos Clubes, e também acertou o pagamento do 13º de 2018, que estava atrasado. Então o Fluminense tem um incentivo a mais, eu acho isso patético, mas tudo bem. É obrigação da diretoria. O Fluminense precisa estar começando a colocar as contas em dia para tentar dar um incentivo para tirar o clube dessa situação complicada, Valdir.
Ô Luiz, me permita rapidinho, o Odair Helman tem 42 anos, 42. Agora ele também está especulado um gigante paulista. Um gigante paulista. Polícia, né? É o mais provável, porque o Fábio Carilli também está
com a também cabeça. No Thiago Nunes, em São Paulo.
É verdade.
O Thiago Nunes já comentou hoje que a ideia dele é permanecer no Atlético. É. Mas até vamos ver no dia 9 de dezembro.
Vamos aguardar. Ô, Rodrigo, como é que você vê tudo isso que o Luiz Feira falou? Aqui são 17h50, estamos quase em cima da hora.
Fluminense,
como é que você vê o Fluminense? O campo a gente está vendo, mas essa situação de treinador...
Voltou derrotado por 2-0.
Você não achou uma precipitação depois de 4 jogos, a diretoria não ser que ele é efetivo, de deixá-lo como interino?
É também a diretoria, né? Ela não imaginava que o Oswaldo de Oliveira fosse, né, ter esse problema.
Não, mas isso quando o Oswaldo saiu.
Tão rápido, né? É. Enfim, né? Porque o Oswaldo de Oliveira veio para ser uma solução mais a médio prazo, pelo menos, mas foi... curtíssimo, não durou nem 3 rodadas, teve aquela
35 dias.
Confusão lá com o Ganso, e aí o Marcão assumiu interinamente, a princípio, né, aquele início com bons resultados, né,
3 vitórias,
vitória sobre o Grêmio, vitória sobre o Botafogo,
alguns resultados mentirosos, né?
O Marcão tem 8 jogos à frente do Fluminense, são 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, é um rendimento regular. Mas os últimos,
praticamente.
Mas os últimos resultados deixam a desejar. Mas não é culpa só do Marcão, né? Eu acho que a diretoria, olha, tá pagando agora o 13º de 2018. É isso que essa diretoria tem que resolver os problemas. Agora, para não ficar pro imaginário, a torcida, pô, se a torcida tá fazendo, troca o técnico, é a solução mais fácil. Mas mesmo trocando o técnico, acho a situação do Fluminense muito difícil. Olha, tem quase 60% aí de chance de cair, e não sou eu que tô dizendo, são os matemáticos.
Vamos lá, rapidinho, 51. Palpite, vamos lá, começar amanhã, Vasco Fluminense.
2-2.
Você, Rodrigo?
2-1 Vasco.
2-0 Vasco.
Flamengo Corinthians.
Flamengo Corinthians, 2-1 Flamengo.
2-2.
1-0 Flamengo.
Vamos lá, Botafogo e Santos.
1-1.
Você, Rodrigo.
2-1 Santos.
1-0 Botafogo, bem apertadinho.
Bem apertadinho.
Não sufoco, passar nada.
Vai passar nem Wi-Fi 7 horas da noite.
Passa nada. Domingo, meu amigo. Tá certo, ô Luiz, obrigado pela participação.
Só uma informação, Valdir, um toque final,
toque se final, me permite. Hoje, a volta do
a toque volta final. A volta do toque final. Valdir, saiu hoje no Globoesporte.com uma matéria assinada pelo Rodrigo Capello, grave, na qual ele aponta que o Cruzeiro pagou a jornalistas para falar bem da diretoria. Isso tá dando uma confusão lá pelos lados da Alterosa, tu não faz nem ideia.
Falando disso, eu mandei um abraço pro meu amigo Valdir Barbosa, diretor de comunicação do Cruzeiro.
Gente boníssima.
Tive com o Valdir ontem,
pagou
com o Abel,
bem quando?
Com o Leomir. Então, um abraço, Rodrigo.
Um abraço.
Isso é muito ruim pra classe.
É grave.
É diferente quando o cara é profissional. No caso, o Valdir Barbosa, que é um radialista contratado contratado como funcionário do Cruzeiro, como eu fui também contratado.
Aí é diferente.
Assessor de é diferente, Botafogo. Você está prestando serviço ao clube.
É diferente, mas essa situação é nebulosa e precisa ser muito bem apurado para não manchar a classe. 17h53, estamos fechando o programa do Mundo da Bola, teve a produção e a participação do Luiz Ferreira, o Rodrigo Ricardo também, mesa de áudio, o nosso José Roberto de Paula, e na central técnica, o Rui Franklin. O programa Mundo da Bola volta segunda-feira, 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.